Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
A patologia do manguito rotador é a causa de dor mais frequente no ombro, hein? A degeneração do sistema músculo-esquelético é um processo natural na espécie humana a partir dos 40 anos de idade. O ombro, por ser a articulação que possui maior mobilidade do corpo humano, é diretamente afetado por esse processo, principalmente na estrutura do músculo tendões, chamada de manguito rotador, que leva muitos pacientes com dor, não é? E limitação funcional no ombro aos consultórios de especialistas. Por falar em especialistas, o Dr. Diego Leal, ortopedista, é especialista justamente em ombro, conversando com a gente, participando do nosso Canal Saúde dessa segunda-feira. Doutor Diego Leal, boa tarde, prazer ouvi-lo aqui no Canal Saúde da Rádio Folha.
Boa tarde, Jota Batista, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar aqui participando do teu programa para esclarecer um pouquinho sobre esse tema.
Isso, é uma área que, como a gente ouviu, né, tem a sua importância, tem essa movimentação constante, e a partir de uma determinada idade começa a aparecer... É o quê? É dor, atrofiamento dessa região? É a partir dos 40 anos, né, doutor Diego?
Isso. O manguito rotador, como você citou, é a estrutura que funciona para movimentar o ombro. Então é composto por músculos e seus respectivos tendões. Uhum. Com o envelhecimento, essas estruturas vão se degenerando. Então isso ocasiona quadros de inflamação nos pacientes um pouco mais jovens e nos pacientes acima dos 60 anos... essas inflamações vêm acompanhadas muitas vezes de rupturas desses tendões. Então o paciente geralmente evolui com dor, né, dor crônica, principalmente com elevação do braço para atividades de rotina e para atividades profissionais e físicas também. Então essa evolução ela é gradual, ela é lenta, mas é constante. E o paciente chega ao nosso consultório se queixando de problemas com essa característica.
Entendi. Agora, isso é uniforme para todo paciente dessa idade ou pelo fato de histórico familiar, alguma coisa, doença pré-existente, pode ter um complicador maior, hein, doutor Diego?
Não, sem dúvida. Existe uma influência hereditária, né, influência genética para a patologia do manguito rotador. Então, os pacientes que têm seus ascendentes aí com o mesmo diagnóstico podem vir a desenvolver com maior frequência. Assim como os pacientes tabagistas. Esses pacientes, né, que fazem uso indiscriminado de cigarro, já é provado cientificamente que pode enfraquecer o tendão. Uhum. Então, é um fator de risco para o desenvolvimento da doença também.
Doutor Diego, é importante que se diga que não é nenhuma pancada que leva a isso, não é? Eita, eu caí, bati em alguma coisa. Não me lembro, não tem nada disso. É um processo natural do envelhecimento do organismo e por conta desses tendões aí existe essa situação, é isso?
Isso. O mais comum, né, o mais frequente, Jota, é justamente essa evolução, né, de degeneração pelo envelhecimento. Então, aproximadamente um terço dos pacientes com 60 anos de idade ou mais, vão apresentar queixa no ombro devido ao manguito rotador. Uhum. Porém, a gente pode ter também situações traumáticas, como você citou. Não é o mais frequente. Porém, por exemplo, um paciente com 40 anos de idade pode sofrer um traumatismo ou até durante uma atividade física mais intensa, um esporte de arremesso, e pode ocasionar lesão também do tendão do ombro. Uhum. Então, assim, é mais frequente no paciente idoso, pela degeneração, porém pode haver também uma situação traumática em que acometa o ombro do paciente mais jovem.
Hoje em dia, se cobra muito do pessoal da terceira idade, olha, tem que exercitar, tem que não ficar parado, não é? Não pode levar uma vida sedentária. E muita gente começa a praticar exercícios. Quando essa pessoa começa a praticar exercícios e sente essa parte, né, do corpo, o ombro especificamente, olha, é uma dorzinha fina, eu não sei o que é, foi depois que eu comecei a fazer exercício. Não foi pelo exercício, justamente por já estar com esse problema, o exercício apenas mostrou que existe esse complicador, ou de fato o exercício pode gerar também essa situação? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor Diego.
Ótimo, ótima pergunta. Existem pacientes com lesão do manguito rotador assintomáticas, ou seja, o paciente já tem uma degeneração do tendão, porém não desenvolveu sintomas até o presente momento. A partir do momento que ele inicia uma sobrecarga mais constante através da atividade física, Se for uma atividade física não supervisionada, né, principalmente, ele pode vir a desenvolver sintomas de uma lesão prévia. Porém, também podemos ter pacientes que apresentem lesões ocasionadas pela atividade física inadequada.
Entendo.
Tivemos muitos casos nessa pandemia de pessoas que estão se exercitando em casa.
Uhum.
Né, na impossibilidade de frequentar academia, de frequentar parques, principalmente o idoso, por ser grupo de risco, tem se exercitado em casa, de maneira sozinha, né, sem orientação de um educador físico ou de um fisioterapeuta, e terminam fazendo o exercício de maneira errada e lesionando as estruturas do ombro.
Entendi. Outro detalhe também, tem muita gente que, por uma atividade, e aí não é só de lazer, de exercício, mas até mesmo profissional, trabalha com a movimentação, né? Um pintor, por exemplo, né? Ele trabalha com esse movimento constante dos braços, dos ombros, não é? E outras profissões, até mesmo o processo de digitação, hoje em dia a gente trabalha com os tendões dos dedos, das mãos, mas também movimenta essa parte do ombro. E isso também pode ocasionar uma dificuldade até mesmo para exercício profissional, doutor Diego?
Também, como você citou, os profissionais que têm uma atividade com sobrecarga são aqueles mais acometidos, um carpinteiro, um marceneiro, um pintor, atletas, né, também, que são profissionais que envolvem esportes de arremesso, como vôlei, tênis, etc., podem desenvolver lesões também.
Entendo.
O digitador, normalmente, não tem relação direta a lesão, a inflamação do ombro com a atividade de digitação.
Entendo.
Porém, ele pode desenvolver um quadro de tensão muscular pela postura inadequada, né, não ergonômica, que envolve a musculatura do trapézio, da cervical. Aí confunde um pouco, às vezes, o sintoma com a patologia do ombro propriamente dito.
Ah, tá.
Mas a atividade de sobrecarga nesses profissionais que você citou, que eu comentei aqui também, realmente podem gerar lesão também.
Doutor Diego Leal, a medicina hoje em dia é cada vez mais com especialistas, né? Antigamente era ortopedista. Aí hoje em dia, especialista em ombro, joelho, enfim, eu estou só dando exemplos aqui do que evoluiu a medicina nesse aspecto, né, com tecnologia, com tudo. Quando é confirmado que tem, sim, esse problema do manguito rotador, como é feita a abordagem, como é feita o tratamento para que a pessoa possa se livrar desse incômodo, hein?
Vamos lá. O diagnóstico é feito no consultório através da história clínica com exame físico ortopédico. Você tem a suspeita, sabe se tem um exame de imagem, que normalmente é a ressonância magnética, é o melhor exame para o diagnóstico.
Uhum.
Confirmada a lesão, a gente tem que avaliar se ela é uma lesão de espessura completa do tendão ou parcial. Nas lesões parciais, o tratamento é sempre conservador. Ou seja, a gente vai fazer uso de medicação oral, vai fazer uso de medicações injetáveis e da fisioterapia, que é essencial para a recuperação dessas pessoas.
Entendo.
Quando a gente tem uma lesão completa, o tendão se rompeu de maneira de sua espessura toda, o que a gente faz? Se o paciente tem um contexto de atividade que envolva muita carga no ombro, e seja um paciente mais jovem, abaixo de 70 anos, a gente já considera jovem para o ombro, a indicação cirúrgica é mandatória.
Uhum.
Agora, acima de 70, depende muito da demanda que esse paciente tem para pesar o custo-benefício de um procedimento cirúrgico. Esse procedimento cirúrgico, normalmente, quando ele é indicado, é feito através de artroscopia. Uma cirurgia por vídeo, né? Uma cirurgia menos invasiva, com menos agressão à musculatura, onde a gente tem uma melhor visualização também das estruturas do ombro e conseguimos fazer um reparo mais adequado.
Uhum.
Então, atualmente, se diagnosticando, se divide em lesões parciais e totais. As parciais são tratamento conservador, as totais, normalmente, são tratamento cirúrgico.
Entendi. E aí depende muito de cada caso, como é que está essa situação, e até com, sei lá, algum tipo de doença já pré-existente também, tudo isso é avaliado por vocês, não é isso?
Não, sem dúvida. A gente só consegue fazer o tratamento cirúrgico naqueles pacientes com condições clínicas.
Uhum.
Existem pacientes idosos que têm muitas comorbidades, mas a gente não vai indicar o procedimento cirúrgico.
Entendi.
Tem cardiológica e clínica prévia à cirurgia, onde o profissional clínico vai indicar se ele tem possibilidade de fazer a cirurgia.
Uhum.
Ele tem a capacidade clínica para se submeter a um tratamento cirúrgico, aí a gente indica.
Uhum.
Mas, realmente, nem todos os pacientes vão ter essa situação clínica favorável a um procedimento cirúrgico.
Uhum.
Aí a gente vai, mesmo na lesão completa, do tendão que gera aquela dor crônica, dor noturna, o paciente não consegue dormir, não tem posição. A gente vai apelar para o fisioterapeuta, para que ele faça o acompanhamento e a reabilitação desse paciente, mesmo que de maneira parcial, que não consiga ficar completamente livre do quadro áustico e da limitação, mas que tenha pelo menos uma melhora para exercer suas atividades diárias.
Doutor Diego Leal, eu me referi agora há pouco, né, especialidade, enfim, ortopedista de ombro, de joelho, e até aproveitando essa minha lembrança, quando o joelho, né, está com degeneração, aquela cartilagem, não sei se o nome é esse não, eu estou falando popularmente, viu? Aquela cartilagem. Sim. Aí às vezes até é recomendado assim, olha, a situação está complicada, se faz necessário o uso de prótese, isso para o joelho. No caso desse manguito rotador no ombro, é colocado também alguma prótese ou não? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Vamos lá. As lesões tendinosas, né, quando você tem uma ruptura, a técnica cirúrgica utilizada por vídeo é a técnica onde você vai reamarrar, vamos dizer assim, o tendão no osso. Então você vai usar uns parafusos de 5 milímetros aproximadamente, que você coloca dentro do osso, dele sai um fio de sutura, e esse fio a gente vai passar pelo tendão e fazer um nó, colocando o tendão no local original dele.
Entendi, porque houve só a movimentação desse tendão, né? Deslocamento, né?
Isso, exato. Okay. Você rompeu o tendão, você vai reamarrar esse lugar. Okay. Basicamente é isso.
Okay.
Agora, você pode ter um quadro grave, quando o paciente não é tratado de maneira adequada, não procurou o especialista, onde você desenvolve uma artrose do ombro, secundária a uma lesão extensa desses tendões. Aí sim, que é uma situação de mais exceção, né? Vamos dizer assim, menor frequência, aí sim você tem de fazer uma técnica diferente, que não é mais a artroscopia, que é por vida, que seria uma prótese, mas não é o habitual.
Entendi.
O habitual é a gente diagnosticar isso antes e conseguir fazer o reparo por vida, que é muito melhor para o paciente.
É que uma coisa leva a outra. Uma doença, uma situação do manguito rotador pode levar a uma complicação maior, não é isso?
Isso, exato. A evolução natural da doença é essa. Você tem as inflamações de mais jovem, paciente idoso tem as rupturas parciais ou completas. As rupturas completas podem evoluir para uma ruptura extensa, quando você trata ela na maneira adequada e no tempo correto.
Entendi.
Então, a partir do momento que você desenvolveu a artropatia, a artrose dessa articulação por lesão extensa do tendão, só resta realmente a prótese para tratamento cirúrgico. Para o paciente voltar a ter sua atividade, que ele não consegue fazer coisas básicas, como estender uma roupa no varal, como lavar o cabelo no banho. No caso das mulheres, atacar o sutiã, ela não consegue, coloca a mão para trás. Então, é para isso que a gente faz a cirurgia, para reabilitar essa pessoa, né?
Entendi. Aproveitando aí, colocando no lugar, não é? Essa amarração, como o senhor mesmo frisou, aí a pessoa, daí por diante, leva uma vida normal, não é?
Sim, ela no pós-operatório vai passar um período na tipóia para ver a cicatrização, e após o período de tipóia tem que fazer uma reabilitação com fisioterapeuta também, é essencial. Depois do período de reabilitação com fisioterapeuta, a vida normal.
Entendi. Essa situação acomete muita gente, muitos brasileiros. Estatística é meio complicado aqui no Brasil, né? Mas, enfim, muito frequente, é comum isso acontecer, doutor Diego?
É bastante frequente, Jota. A gente encontra numa faixa de 30% a 40% da população acima dos 60, né? De 60 para cima, com doença do manguito rotador. Então, é quase metade da população dessa idade, ela vai ter algum acometimento. No paciente mais jovem, esse índice cai. Ele fica na casa dos 25% e 20%. Geralmente, como eu te falei, é de etiologia traumática, não é de etiologia degenerativa. Mas na pessoa que tem 60 anos ou mais, é muito frequente. É uma das principais causas de ida do paciente ao consultório de ortopedista.
Entendi.
No paciente com 80 anos ou mais, chega a acometer de 60% a 70% da população. No entanto, nessa idade, aí a gente já vai ter uma contraindicação clínica maior, até pela questão da idade. Então, a gente normalmente opta pelo tratamento conservador.
Entendi.
É raro você fazer um procedimento cirúrgico num paciente de 80 anos para essa causa. À medida que a faixa vai aumentando, aumenta a incidência da doença do ombro.
Entendi. Esse tratamento também está à disposição na rede pública hospitalar, não está?
Sim. Em Pernambuco, né, a gente tem os ambulatórios do estado, onde para esse tipo de lesão, normalmente os pacientes são encaminhados para o Hospital das Clínicas, na Universidade Federal, ou para o IMIP. Nessas duas instituições, a gente tem ambulatórios no ombro, com profissionais capacitados para fazer essa cirurgia. Com um adendo, né? Infelizmente, a artroscopia, por ser uma técnica de vídeo um pouco mais custosa, normalmente não tem sempre a disponibilidade no SUS, onde o paciente vai ser operado da mesma maneira, porém com a técnica aberta. O resultado é parecido. Um pouco menor em termos de, vamos dizer assim, de satisfação do paciente na técnica aberta, tanto é que a técnica de vídeo veio para substituí-la, mas tem bom resultado ainda de maneira geral também. Então, no HC e no IMIP, a gente tem ambulatórios que tem resolução para esse problema.
Entendi. Doutor Diego Leal, a fisioterapia é importante tanto no pós-cirúrgico, até mesmo antes. Tem pessoas que dizem que se sentem melhor quando faz a fisioterapia com alívio de dores. Isso acontece, né?
Sim. A fisioterapia é parceira da ortopedia na residência do ombro. Então, antes de você indicar uma cirurgia, muitas vezes você manda o paciente fazer a fisioterapia. E se o paciente evolui de maneira satisfatória, a gente pode postergar um procedimento ou até evitá-lo. Então, muitas vezes, o fisioterapeuta consegue fazer com que o paciente tenha retorno às atividades de maneira plena. Quando esse paciente não consegue ter êxito no tratamento com o fisioterapeuta, é que a gente indica a cirurgia para fazer o reparo. E mesmo assim, quando a gente faz a cirurgia, é necessário o fisioterapeuta no pós-operatório. Sem ele, pode ser a melhor cirurgia do mundo, que você não vai ter sucesso. O fisioterapeuta é o braço direito do ortopedista na doença do homem.
Literalmente, né? Doutor Diego Leal, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato? Fique à vontade.
Eu tenho um Instagram, né?
Pois não.
Né? Doutor Diego Leal, tudo junto. Sem ser doutor por extenso, é o Dr. Diego Leal. Eu sou sócio de uma clínica de ortopedia chamada Ortocentro, serviço particular. E temos uma unidade no bairro do Torreão e uma unidade no empresarial do Shopping Rio Mar. A gente atende aí vários convênios e também atendimento particular.
Muito bem.
Porque infelizmente eu não tenho atuação aqui em Recife, mas lá não é um atendimento voltado para cirurgia, é apenas ambulatorial.
Entendi. Ok, doutor Diego Leal, muito obrigado pela sua participação e colaboração aqui com o Canal Saúde. Um abraço ao senhor, até um próximo encontro, hein?
Obrigado, Jorge. Agradeço a oportunidade, tá? Em nome da Pernambuco também. Foi um prazer aí conversar um pouquinho sobre as doenças do ombro.
Idem. Conversamos com o doutor Diego Leal, ortopedista, especialista em ombro. Foi o convidado de hoje do
Canal Saúde.